Prezados irmãos e irmãs que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, sou Guaraci de Lima Silveira de Juiz de Fora. Estamos dando continuidade e já partindo para o encerramento do primeiro capítulo do livro, que é o Espírito e o Cérebro. Estamos conversando sobre o alvorecer da consciência. E Joana vai dizer o seguinte: todas as imagens arquetípicas povoam o inconsciente pessoal, desde que sua origem está perdida nesse inicial inconsciente coletivo, e assomam nos seus sonhos mediante representações específicas que se vão assenhoreando da consciência individual, que por sua vez se liberta da coletiva para afirmar-se como autoconsciência. É aquele momento em que pensamos: está tudo arquivado em nós, todas as experiências que vivemos, todos os momentos vividos. E vejam que, vamos fazer aqui uma análise. O suicida. Quem é o suicida? O suicida é o que deserta da vida por achar que ele é infeliz, que ele não vive no gozo pleno que ele queria viver. Mas olha quanta coisa de bom ele já viveu. Quantas experiências extraordinárias que ele já viveu ao longo de milhares e milhares de anos. E está tudo guardado nele. Se no momento atual, no momento presente, ele não está feliz com a sua situação, o que ele tem que fazer? Buscar enriquecer-se dos seus próprios conteúdos e buscar fora de si conteúdos novos que o ajude nessa situação e não deserdar da vida, porque aí sim ele estará dando um tiro na sua evolução, ou seja, obstaculando o caminho normal, a sequência normal da sua evolução. Está tudo lá arquivado, minha gente. Tudo. Se no passado histórico nós fomos aí alguém de representação social que arquivou informações interessantes, se fomos um grande artista, se fomos pessoas que lidou com a religião e aprendeu muito nessa lida, está tudo guardado dentro de nós. Às vezes as sombras do inconsciente nos impede essa visão e o esquecimento temporário do passado, mas está arquivado em nós. Se nós fizermos as nossas preces, fizermos as nossas reflexões, por isso que essas doutrinas orientalistas nos aconselham a reflexões, nos aconselham a fazer meditações para extrairmos de dentro de nós esses valores que estão arquivados e principalmente da emanação primeira de nós, que é do arquétipo primordial, que é Deus. Então é nesse momento que o self, ou que o ser, busca esse contato com Deus. Por isso que é importante sabermos dessas coisas. As lembranças originais da sua procedência elaboram os símbolos que lhe constituem inconsciente recurso de apoio psicológico. Isso que nós estamos dizendo. Nós temos esses recursos guardados em nós, aos quais recorre e por meio deles se expressa, elaborando conteúdos e apresentações mais profundas de manifestação até alcançar o abstrato e libertar-se, podendo superar os conflitos e tormentos que o acompanham desde as fases mais primordiais do processo de conscientização. É o que nós precisamos fazer. Entender esse valor que somos, essa riqueza que temos. Lá no inconsciente está a memória. E a memória guardou tudo, tudo, tudo que nós vivemos. Já estudamos sobre memória aqui. E guardou tudo lá. Daí que nós fomos dialogar com a memória. No momento difícil, no momento estranho, ou num processo qualquer que eu esteja em dificuldades, eu faço um diálogo com a memória. Será que eu conheço? Será que eu já vivi isso? Como é que eu faria para resolver essa situação? Isso é que a neurociência hoje coloca, de que você não permitir que seja sequestrado pela emoção, mas que você jogue para a razão. Vamos analisar os fatos, vamos estudar as situações, porque se ela chegou para mim, eu posso resolver. A conquista da consciência, segundo Joana de Ângeles, é desse modo uma parte muito dorida do inconsciente. Claro, a consciência é um ponto máximo, é quando eu venço uma grande etapa e nós vencemos a grande etapa de sermos seres conscientes a um passado aí que nós não sabemos identificar, mas que nos trouxe a esse processo de consciência, que continua detendo expressiva parte dos conteúdos psíquicos de que o ego necessita e deve assimilar. Nesse momento em que se torna consciente do portentoso repositório e passa a expressar-se por seu intermédio, é que a consciência se manifesta. Então é tudo tem um caminho, tudo tem uma origem, tudo tem uma sequência. Nós não estamos colocados de maneira sem uma estruturação primeira de Deus. Ele nos cria com uma estrutura. Eu gosto muito daquele eixo primordial, que é o crescimento do homem para Deus. Ele vai seguindo aquele eixo até chegar, até alcançar o seu lado divino. Por quê? Porque ele vai arquivando experiências e vai conjugando essas experiências com o arquétipo primordial, que é Deus. Ou seja, em última análise, o homem dialoga com Deus, a criatura dialogando com seu Criador. E aí ele vai se enriquecendo nesse diálogo. Isso não significa a inexistência do inconsciente pessoal e do coletivo em predominância, mas traduz que um passo avançado foi conseguido na direção da autoconsciência, do enriquecimento pessoal de valores, da responsabilidade, das buscas bem direcionadas, das necessidades de compreensão e absorção do significado existencial. Nós temos hoje informações da psicologia que 90% é inconsciente e 10% é consciente. Então nós ainda estamos vivendo muito em função dos nossos passados. Por isso que muitas vezes nós nos desconhecemos. Numa atitude que tomamos sem uma prévia análise, a gente vai tomando essas atitudes. Mas por que eu fiz isso? Meu Deus! Lembra quando nós estudamos o cérebro trino do Paul McCallum, que ele diz que nós temos o cérebro reptiliano ainda, aquele cérebro que quer sobreviver a qualquer custo pela violência. Por quê? O nosso inconsciente ainda está muito com predominância muito grande na consciência. Nós vamos estudar depois os níveis de consciência e vocês vão ver como é que está o meu nível de consciência. Por isso que nós temos que estudar, temos que trabalhar em função do engrandecimento que a vida me coloca. Mas aí o que eu faço? Eu levanto de manhã para falar mal do Brasil. Eu levanto de manhã para falar mal do mundo. Eu levanto para falar mal de tudo. Então como é que eu vou enriquecer a minha consciência? Como é que eu vou enriquecer o meu inconsciente? Olha, o mundo é maravilhoso. Se você observar o mundo, como diz Emmanuel dá uma definição da Terra que eu achei extraordinária. Ele diz assim: a Terra é um mundo formoso e belo, onde a natureza trabalha para o homem. E nós aí estamos falando mal. Ah, esse mundo é muito ruim. Não é o mundo que é ruim, são as pessoas que não conhecem a sua função, a sua funcionalidade na vida. Elas não se conhecem, não se buscam, não sabem quem são e vão brincando de viver em aventuras pueris, em aventuras perigosas do sexo, das drogas, dos alucinógenos e dos comportamentos mais estranhos. Então o mundo fica ruim porque ela vive em função de sombras. Ela não vive o arquétipo primordial. Ela só manda para o inconsciente sombras para enriquecer sombras. Daí fica tudo ruim. Como é que eu vou encontrar gozo numa atitude equivocada perante o outro? Abusando do outro, fazendo o outro de objeto, machucando o outro e me machucando automaticamente. Daí que essa necessidade de entendermos essa relação entre a consciência com o consciente. Então eu acordei hoje pela manhã, o que é que eu vou fazer hoje? Quais são as minhas propostas para hoje? Quais são as minhas verdades para hoje? Porque a verdade é o eixo da consciência. Será que hoje eu estou disposto ou disposta a bater em alguém, a brigar com alguém? Ou estou disposto ou disposta a enriquecer os meus conteúdos inconscientes, mandando para eles boas informações? Por isso que a espiritualidade, prezados amigos e amigas, nos manda essas mensagens que nós recebemos quando chegamos nos centros espíritas. Já viram? A gente chega lá, às vezes tem até uma criança distribuindo a mensagem, um jovem, um adulto, e a gente pega aquela mensagem assim, dá uma lidinha, sabe? Aquela coisa, depois eu vejo. Olha, aquilo ali está repleto de informações para que você possa ser melhor, para que você tenha mais capacidade de vencer as suas dificuldades. Esses espíritos que mandaram essas mensagens não fizeram isso à toa. Tem um conteúdo ali muito forte que está estimulando a consciência à busca de coisas melhores. É isso que a Joana está colocando aqui, nesse estudo que nós estamos fazendo a partir das informações e das informações de Jung. Será mesmo que eu quero algo melhor para a minha vida? É bom a gente pensar que nós estamos numa encarnação. E uma encarnação, ela é muito rápida. Mesmo que você seja um jovem, uma jovem de 10, de 12, 13, 14, 15 anos, vou dizer para você que nós já somos mais vividos, mais experientes, passa muito rápido. Quando você dá conta, já está com 50 anos, 60 anos, e você vai então fazer uma pesquisa do que você fez. Então, quanta coisa, quanto tempo perdido. Cada minuto que vivemos consciente é uma oportunidade de crescimento ou de afundamento nas sombras. Eu que decido. Então, eu resolvo agora, eu vou assistir um filme. Então é um filme pornô, ou é um filme de terror, de suspensos bravos, eu decido o que, que eu estou mandando para o inconsciente. Aquele momento que eu passar ali, na frente do cinema ou da televisão assistindo um filme, eu estarei mandando mensagens para o inconsciente. Quando chega lá no inconsciente, aquela mensagem vai buscar o seu par. O seu par ou é a sombra, ou é a luz. Por isso é que temos que tomar cuidados com as nossas escolhas. Então, por exemplo, uma pessoa chega para mim e fala assim, nossa, eu tô vidrado em você. E você olha para aquela pessoa e fala assim, não tem nada a ver comigo. Mas já que você está vidrado em mim, vamos curtir. Vamos ver o que dá, vamos ver o que rola. Olha que perigo. Um ser consciente de si, ele não faz isso. Ele vai dizer assim, olha, não, amigo ou amiga, não é a minha proposta. Eu te quero muito bem, mas a minha proposta é outra. Isso são aquilo que alguém disse um dia que renúncia. Não, isso são virtudes. São forças da alma para buscar o melhor para si. Gosto muito de fazer esse oposto de virtude com renúncia. Chega uma hora que não é renúncia. Chega uma hora que é inteligência. Isso não é bom para mim, eu não vou fazer isso. Eu não vou viver essa experiência. Para quê? Eu vou mandar isso para o meu inconsciente para quê? No momento em que eu vou ter um relacionamento com alguém que eu não quero, que não me preenche, mas eu vou só pela brincadeira do ato, eu estou arquivando em mim os conteúdos psicológicos daquela pessoa. Se aquela pessoa estiver em estado de depressão, aquilo vai me atingir. Se aquela pessoa for uma pessoa leviana, a sua leviandade vai funcionar em mim. Posso me tornar também leviano. Essas relações que nós temos aí, de um com o outro, ou uns com outros, devem ser bem analisadas. Porque chega um momento no estado de consciência, no estado de despertamento consciencial, que isso se torna muito perigoso de realizarmos. Por isso é que os Espíritos estão nos dizendo, reformule-se, busque a tua redenção, busque a sua participação mais direta com o teu divino, que é Deus em você. Busque esse diálogo, essa graça extraordinária que é viver você e Deus. Aí você pode ter uma relação muito perfeita com o mundo e com os outros. Espero que tenha sido bom para vocês essas informações. Eu vou ficando por aqui hoje. E agradecendo muito a Deus por essa oportunidade que Ele está nos dando, dessas conversas, através desses áudios. Que Jesus abençoe você, sua casa, seus propósitos, e que você, ser consciente, cada vez mais se apodere do seu autoconhecimento. Fique na paz do Senhor.